GUP apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente.
Oi, tudo bem? Eu sou o Guigo, sou uma pessoa branca, com cabelo e barba curta, ambos escuros, muitas tatuagens no meu corpo e eu tô vestindo uma camisa vinho com bolas brancas. E essa é a quinta temporada do RH Sem Filtros, um podcast para quem quer estar à frente, com conversas muito enriquecedoras para RH, lideranças, CEOs ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e mercado de trabalho.
Eu sou a Camis e eu sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro, hoje ele tá preso, meio descabelado, a gente tava conversando sobre isso. Uso óculos, tenho olho castanho e eu tô com uma blusa preta. E hoje a gente vai conversar sobre como se destacar no dia a dia profissional com a Natália Nascimento, que é analista de gestão de pessoas e criadora de conteúdo no Instagram. E aí, Nath, como que você tá?
Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô tudo certo, eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos, olhos castanhos também, algumas tatuagens pelo corpo e hoje eu tô vestindo uma roupa completamente preta.
Boa, muito bom. Obrigada por ter vindo ao RH Sem Filtros.
Boas-vindas,
é ótimo.
Vai ser um papo incrível, tenho certeza. Sim. Mas antes de entrar no tema do episódio de hoje, a gente quer saber mais sobre sua história, como que você começou a sua trajetória no RH e como que você decidiu criar conteúdo sobre o tema.
Vamos lá. Eu já trabalhei com muitas coisas, então eu sempre fui aquela pessoa de eu quero fazer tudo e ao mesmo tempo eu não tenho ideia do que eu quero fazer, sabe? Sabe aquele momento que você fala, meu Deus, eu quero trabalhar com tudo, tudo é legal, mas nada é tão interessante assim. Então eu já trabalhei em shopping, já trabalhei diretamente em eventos, comecei a faculdade de nutrição a partir de um técnico que eu realizei. Na nutrição eu falei, nossa, gente, realmente não é pra mim essa coisa de atendimento e tudo mais. Mas eu comecei a me apaixonar por uma área de psicologia, porque uma prima minha cursava psicologia efetivamente. Legal. E aí, dentro disso, eu falei, nossa, vou fazer a faculdade. Saí da nutrição, entrei na psicologia e abriu um milhão de caminhos também. Durante a faculdade, eu percebi que eu realmente não queria a área clínica. Fiz um estágio hospitalar também, falei, nossa, não é pra mim. Eu entrava dentro dos quartos, falava, ai gente, minha irmã é médica, né? Acho que não rola pra mim. E aí dentro disso comecei a olhar as oportunidades e pesquisar mais sobre a psicologia organizacional e me apaixonei. Consegui um estágio em uma grande empresa nacional aqui, onde eu aprendi a grande maioria das coisas e fui me desenvolvendo, entendendo mais sobre tudo que engloba a área de recursos humanos, né? Porque você entra achando que é recrutamento e seleção e aí quando você vai ver, você fala, nossa, é uma gama muito grande. Exato.
Muito bom. Legal, Nath.
E como que você decidiu criar?
Legal. Vamos lá. Essas histórias, elas começam um pouco juntas. Por quê? Quando eu tava procurando estágio, basicamente, eu não conseguia. Eu fazia um milhão de entrevistas e aí dentro dessas entrevistas eu contava toda a minha trajetória profissional, do quanto eu amava fazer tudo e tudo mais, e nenhuma entrevista dava certo. Eu acho que eu fiquei uns 7 meses buscando estágio efetivamente e eu só recebia não. Os que eu conseguia passar, assim, normalmente pra dinâmica em grupo, eu passava pra entrevista final, conseguia avançar, mas eu nunca era contratada. E aí, no final das contas, depois de uma conversa muito longa com a minha terapeuta sobre isso, que é importante, terapia ajuda muito a entender essas coisas, mesmo ela não atuando, né, em RH, ela me deu vários direcionamentos. E aí, uma semana depois, eu fiz entrevista para minha antiga empresa e passei. E aí, quando eu passei, eu entrei, era um estágio que era multidisciplinar, né? Então, ele era rotativo. Eram 4 meses em recrutamento e seleção, 4 meses em remuneração e 4 meses em treinamento e desenvolvimento. No final das contas, eu nem cheguei em remuneração, ainda bem, porque não é uma área que eu amo. Mas eu comecei em recrutamento e seleção. E aí, aprendendo junto com as analistas, eu falei, gente, acho que eu tava fazendo tudo errado. Eu não fazia a mínima ideia de como estruturar o meu currículo, de como direcionar uma entrevista. Porque não é só você chegar e sair falando, né? A gente fala bate-papo no RH como se fosse algo pra deixar mais leve, mas ainda assim é uma avaliação.
Lógico.
Então, eu não entendia muito bem isso, né? Por conta da minha imaturidade, principalmente por conta da minha ansiedade por querer um emprego. Então, eu achava que quanto mais eu falasse, melhor. Quanto mais eu escrevesse, enchesse linguiça dentro do meu currículo, era melhor. E, na verdade, não é assim. Conversando com alguns amigos meus, eles falaram, nossa, Nath, eu também não faço a mínima ideia, não consigo passar em lugar nenhum. O que que eu faço? Eu falei, poxa, gente, acho que Existe uma possibilidade.
Existe uma dor em comum aqui.
Sim, exato. Uma galera tá meio desesperada.
Exato, porque, meu, 7 meses procurando estágio é muito tempo. E aí você começa a ficar frustrado. Você fala, nossa, eu sou um incapaz.
Estudando pra quê, né?
Exato, porque eu tô querendo colocar em prática, eu tô com vontade, só que ninguém me aceita, o que eu tô fazendo de errado, né? E você tem que entender também em qual etapa você tá fazendo errado, porque naquele momento eu tava fazendo errado na entrevista final, porque eu chegava até o final e não passava, porque é uma entrevista mais direta com o gestor, né?
Bom.
E aí eu falei, poxa, acho que eu consigo começar a postar sobre isso. Comecei a falar com alguns amigos, postar ali nos melhores amigos do Instagram e tudo mais. E com o tempo eu falei, acho que tá na hora de expandir meu rosto, né? Eu lembro até que eu tinha ido em um churrasco, tinha bebido uma cerveja, cheguei em casa e falei, eu vou gravar um vídeo.
Era o que faltava.
Era gasolina. Era
coragem,
né?
Entendeu? É. E aí foi, dentro disso eu comecei a postar bastante, e já tava na época da pandemia, né? Então eu tinha mais tempo em casa, efetivamente, para estudar, para me dedicar a isso e começar a fazer mais postagens. E bombou quando eu postei um vídeo fazendo uma proposta de emprego para um colaborador. Era, nossa, eu lembro inteiro do processo, gente. Era uma vaga super difícil, com uma gestora bem... exigente, né? Uhum. Porque ela queria pro time dela uma área também bem específica da área de seguros. E aí, era um moço que ele tava... Eu fiz a entrevista, eu acho que era, sei lá, dia 29 de dezembro. Eu tava desesperada pra contratar alguém pra aquela posição antes do ano acabar. Quem trabalha com recrutamento e seleção vai me entender. Nessa época, é um caos. Ninguém te responde, ninguém tá procurando emprego, na verdade, né? Nesse final de ano. E aí, eu liguei pro moço... Ele falou, eu faço entrevista, só que eu tô na praia e eu não tenho computador. Aí eu falei, não, tudo bem, gente, vai no celular,
vai no celular
o que tiver.
Que tá tudo certo.
Aí ele entrou na entrevista, gente, ele tinha comprado uma camisa e ele estava em uma lan house pra fazer a entrevista.
Eu achei fofo.
Fofo.
Eu achei.
Ele se dedicou. Olha totalmente. Isso. E aí, quando a gente foi falar com o gestor, eu vendi o candidato.
Sim.
Muito.
Ele queria muito.
Ele queria muito aquela posição, ele tava fora do mercado há um tempo, tanto que ele ainda tá atuando.
Olha.
Dentro, acompanho bastante ele, assim, a gente... Criou uma relação bem próxima, né?
Que legal.
E aí, eu fui receber o retorno dessa posição só na primeira semana de janeiro. Falei, poxa, começando 2021, foi em 21 ou 22, acho que 22, se eu não me engano. Começando 2022 agora, vou gravar minha primeira proposta. Só que foi tão fofo o jeito que ele reagiu e tudo mais que eu comecei a chorar. E aí eu olhei a proposta e falei, gente, eu tô chorando no meio da proposta com uma gravação de vídeo. Eu posto ou não posto isso? O que que eu faço? Aí eu falei, ah, quer saber? Deu uns momentinhos de coragem também, eu falei, eu vou postar. Juro, deu 10 minutos, começou a subir muito visualização. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí foi tipo,
que legal.
Primeiro boom que teve, assim, efetivamente, nas redes sociais, que eu consegui ajudar mais pessoas, né? Porque aí eu comecei a criar conteúdo efetivamente mais constante e mais direcionado também pro meu público.
Sim. Muito legal. Que a gente, nós que acompanhamos pessoas criadoras de conteúdo, né? Normalmente o que mais engaja são aqueles conteúdos que são mais genuínos, assim, né? Então acho que faz muito sentido ter viralizado essa sua reação, porque era muito espontânea, muito natural, né?
Eu nunca vi uma recrutadora chorar. Né?
Gente, eu choro em quase todas, juro. Todas as pessoas que eu contratei pro meu time, pelo menos uma lagriminha, parece que a vaga é minha, sabe?
Achei legal.
Hoje eu não faço mais tanto recrutamento e seleção, mas eu tinha um coração mais mole.
Muito bom.
Muito boa,
Nath, mas muito legal. E aí, na sua trajetória profissional, assim, você lembra de algum exemplo que você conseguiu atrair os holofotes para você, né? Já que a gente tá falando sobre esse tema de como se destacar no dia a dia profissional, se você lembra de alguma situação que te marcou na sua carreira.
Essa semana, um pai de santo me perguntou qual que é seu maior defeito. E eu falei, nossa, acho que é porque eu sou muito curiosa. Uhum. Isso acaba sendo um defeito pra mim, mas também é uma qualidade muito grande em vários quesitos.
Uhum.
Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre perguntei muito, conversei muito com diferentes pessoas e gostei, efetivamente, de falar sobre as coisas que eu gosto com os outros. Então, se a gente parar aqui numa conversa, eu vou começar a falar de um monte de coisa que eu gosto e vai, se vocês quiserem,
vamos.
A gente vai. Mas, em uma das conversas que eu tive com o meu gestor, quando eu comecei o meu estágio, eu comentei que eu já fui palhaça de hospital.
Olha.
E que eu gostava de estudar muito essa parte de criatividade, de conexão e tudo mais. E ele virou pra mim e falou, ótimo, faz um treinamento então. Gente, eu tinha um mês
jogou,
de
né?
estágio.
Não, vai lá então.
Exato, eu tinha um mês de estágio. E ele jogou assim, faz um treinamento então de criatividade. E aí, eu como uma pessoa muito curiosa, eu sempre aceito tudo. É isso, eu vim hoje de um treinamento de brigada de incêndio do prédio que as pessoas falam, tem isso, você quer fazer? Quer?
Bora.
Eu vou. Eu sempre aceitei muito tudo.
Tudo que as pessoas não... Normalmente não querem fazer,
exato.
Né? Exato. Obrigada, gente.
Quer fazer CIPA? Quero.
Normalmente é.
Quer fazer a parte de auditoria? Putz, é chato, mas eu vou. De processo e tudo mais.
Legal.
E aí eu falei, não, vamos, eu aceito. Lógico que ele jogou a ideia e eu tive a visão de acatar isso.
Sim.
E aí eu consegui transformar efetivamente, depois de um tempo, em um treinamento mesmo da empresa de criatividade, né?
Que legal.
Então foi algo que a gente começou primeiro com algumas analistas, depois eu levei para o nosso time de RH, porque lá era dividido em células, né? Para o nosso time multidisciplinar. E aí depois a gente passou para o RH inteiro, um treinamento de como usar a criatividade e o improviso no dia a dia de trabalho. Então é um pouco da linguagem do palhaço que a gente leva efetivamente para o lugar de trabalho, né?
Uhum.
Isso me marcou bastante, porque eu recebi um retorno muito grande, tanto dos meus gestores na época, como efetivamente do gerente.
Uhum.
E tão positivo que depois, quando uma gestora minha saiu dessa empresa que eu tava, ela me levou. Então, ela falou, não, eu preciso dessa pessoa que tem uma visão mais de pega e faz, sabe?
Sim.
Então, acho que esse sempre foi um destaque meu como profissional, que eu conseguia jogar holofote, porque o que você falar, eu vou falar, pega e faz, faço. Precisa mudar isso, talvez desse jeito não seja ideal, a gente pode conversar sobre, mas... No final, a gente consegue entregar algo interessante, né? Alinhando com o que a pessoa quer, com o que faz sentido e com efetivamente o que eu gosto de fazer também, né? O que faça sentido pra mim ali,
sim,
dentro do dia a dia.
Muito legal, né?
É muito legal que é um exemplo, assim, porque quando a gente pergunta uma coisa desse tipo, a gente pensa que é, ah, quando eu virei liderança, ou sei lá. E é um exemplo que foi logo que você começou a carreira,
sim,
né? Então, isso que é muito legal.
Eu acho que... Desculpa, seu
nome.
Uma coisa que me chamou a atenção, assim, quando você foi contando da sua trajetória e, né, de como que você tá se destacando, a gente já conversou com algumas pessoas aqui no RH Sem Filtros que trazem isso de aceitar desafios, de topar fazer as coisas como um grande diferencial pro crescimento na carreira, assim, de como
sim,
isso fez diferença para elas irem crescendo, irem se destacando. Porque é isso, no máximo, o máximo que vai acontecer é você não gostar do que você fez.
Uhum.
O mínimo é você aprender muito, assim, sobre uma coisa nova.
Talvez o treinamento de brincar não seja tão legal.
Mas é que vocês não viram o momento que a gente precisa testar os extintores. Ai, é legal, tá?
E olha, o meu episódio favorito de The Office, que é
o
de incêndio, o treinamento de
incêndio. Eu assisti muitos The Offices agora eu tô por dentro.
Tá bem, ótimo, gente.
É o melhor de todos.
É assim, as pessoas sem DRH assistindo aquilo é um negócio meio assim, meu Deus! Cada episódio
socorro.
É um show.
Eu acho que é pior quando a gente assiste e, tipo, não na Gup, não, é na Gup. Mas eu me identifiquei em vários momentos da minha carreira com algumas cenas péssimas.
A gente
sempre...
Meu Deus do céu, eu já vi.
Em algum lugar a gente já passou por algum
sim,
momento de
exato,
óbito.
Exato.
E nem não necessariamente no trabalho, às vezes na vida pessoal.
Às vezes na vida
também.
Pessoal, total. Mas com essa visibilidade que você teve nesse projeto, ou até em outros projetos assim, por que você achou que foi muito importante ter essa atenção voltada para você? Assim, o que você acha? Tipo, por quê? O que mudou na sua vida ter essa atenção?
Legal. É importante porque quando você está em um ambiente de trabalho, você precisa se destacar. Se você faz o mínimo, efetivamente, da sua posição, é o mínimo de atenção que você vai receber. Beleza, você está entregando resultado, você está ali gerando resultado para a empresa, mas você não está gerando a mais, você não está fazendo algo diferente. E quando a gente fica só no básico, dificilmente, você pode usar a roupa mais extravagante do mundo, mas você não vai efetivamente se destacar como entrega, né? De resultado, e aí a gente não precisa falar de resultados tangíveis, né? A gente pode falar de resultados mesmo no dia a dia de crescimento para as pessoas. A gente está falando de recursos humanos, né? Então eu trabalhava em uma empresa que tinha mais de 200 colaboradores só na área de RH. Então, poxa, se eu não fizer alguma coisa diferente, eu nunca vou ser vista ali. Sim. Porque era muito processo, era tudo operacional. Então, tudo precisava de muitas áreas aprovando, de muita burocracia e tudo mais. Então, gente, para você ter um momento ali, até mesmo a promoção, você precisava esperar mais de um ano para você se concretizar dentro do cargo e tudo mais. Quando você faz algo diferente, você vira essa visibilidade. E você precisa entender também que tipo de visibilidade você quer. Uhum. Porque você pode gerar uma visibilidade não tão positiva pra você. Ou pra grande maioria das pessoas é uma visibilidade positiva. Mas pra outros, eles vão olhar e falar, poxa, ela tá se destacando mais do que eu. Então,
rola uma disputa,
ou rola uma inveja, ou alguém tenta puxar seu tapete. Porque, gente, vamos ser sinceros, isso existe no mundo corporativo. Falar que, nossa, não existe, mundo corporativo é mil maravilhas.
Não,
você vai puxar atenção pra você, tanto uma atenção positiva, como uma atenção negativa. E aí, a partir desse momento, você vai precisar entender como você vai lidar. Quem que são os aliados que eu vou criar? Quem são as pessoas que, poxa, se gostou do que eu fiz? Nossa, tem um cargo superior, como que eu vou? Faço para me aproximar dessa pessoa para que ela compre efetivamente a carreira que eu quero seguir. Porque se eu não tiver pessoas para comprar minha carreira, eu vou continuar sempre no mesmo lugar, fazendo o mínimo, sabe? Então eu acho que atrair esse tipo de atenção é importante, só que você precisa entender o que, que você vai fazer com ela. É uma atenção de 5 segundos ou é uma atenção que você vai manter? Você vai conseguir segurar ela, sabe? Perfeito. E tem momentos que você vai precisar estar mais acatado, mais entendendo o processo.
Sim.
E vai ter momentos de exposição.
É muito doido porque você fala, claro que você está falando de carreira de RH e tudo mais, mas eu trabalho com redes sociais aqui na Gupy, então para mim é a mesma coisa que viralizar um post e depois o que acontece? Como que você mantém? Vale a pena manter?
Sim.
E tal? Então é muito parecido, né? Essa questão de atenção, assim, nem sempre vale a pena, né? Mas tem que ter em alguns momentos também.
E às vezes, quanto mais a gente faz uma coisa, né, se a gente está num cargo há muito tempo, é mais fácil a gente se acomodar e só ir se deixando levar, né? E fazendo o mesmo, o que está dando certo e tal, e se acomodar mesmo e não ir além, assim, né? Então é importante também ter essa atenção o tempo todo, né? Que nem você disse, para a pessoa também ir se reinventando.
Exato.
E aí se destacando e ganhando mais conhecimento até, né?
E isso entra super na visão de criatividade, né?
Super.
A criatividade, você não tá sempre criativo, nossa senhora!
Não.
E criatividade, ela não vem do nada.
Uhum.
Eu tinha um pouco essa cabeça de, nossa, eu vou ter uma ideia revolucionária, assim, ó. Vai plantar uma semente na cabeça, vai crescer igual o pé de feijão do João, sabe? E aí, nossa, vai virar uma ideia perfeita. Mas não, a ideia de... Você tem uma ideia para algo a partir de referências.
Sim.
Eu não posso querer ter uma ideia de RH olhando só referência de RH. Eu preciso olhar a referência de comunicação, igual você falou. Eu preciso olhar a referência talvez de uma área jurídica para tal coisa, de diferentes áreas e de diferentes meios do meu. Se eu trabalho em uma consultoria, eu tenho que olhar talvez de uma empresa familiar. Eu tenho que olhar de tipos diferentes de empresa. Porque aí sim você vai ter uma referência.
Uhum.
E pode ser até uma referência de, nossa, eu tô querendo criar um design novo. Vou olhar essa cadeira. Putz, é um design do PowerPoint? Ah, mas a cadeira me inspira em algo. Por quê? Porque você olhou coisas diferentes,
sim,
né? E essa visão de criatividade, ela é isso. Você precisa de um tempo de maturação da ideia para que essa ideia surja. E aí, quando ela surge, você fala, nossa, veio do nada. Não veio do nada. Ela veio de um processo. E ela não vai surgir só em você. Assim como você tá no processo, outras pessoas também estão no processo, né? E acho que talvez vocês enfrentem isso bastante na área de comunicação. De, nossa, eu vou lançar algum post super inovador. Aí você vai, no dia que você posta, mostra três pessoas iguais. Você fala, meu, não é possível.
Acontece.
Achei que eu tava, nossa, não
mas
todo mundo com a mesma percepção. Porque tem essa visão também de coletivo, né? Porque as pessoas estão com referências similares,
sim,
né? Em vários momentos.
Faz todo sentido, Nath. Muito bom.
Não, inclusive, até... Não sei se precisa cortar essa parte, não. Mas... A gente tem, no nosso time de marketing, tem um ritual que é nosso, que a gente criou, que é o toque criativo, que a gente discute criatividade.
Ah,
e um dia, se você se interessar, fica o convite pra você conversar com a
gente
nesse ritual. É super interno nosso, assim.
Ai, eu aceito tudo.
Você podia dar o treinamento
Eu não ia pedir treinamento, porque treinamento, muita pressão, mas uma conversa, assim, despretensiosa.
Legal.
Porque me veio muito na cabeça, porque a gente falou sobre como treinar a criatividade, tudo dia foi o que eu falei, né? Então, fica aí o convite.
Isso é muito bom. Legal, gostei bastante. Gente, eu venho. Essa sagitariana também, pronto, além de acabou. Tudo. Chamamos.
Muito bom. E, Nath, você que acompanha bastante agora através das suas redes, né, e do contato com o público, você deve ter muito contato com pessoas que estão, né, ou dentro das empresas que trabalham construindo sua carreira ou buscando por oportunidades de emprego. Você acha que as pessoas se escondem no dia a dia profissional, assim? Como que você enxerga isso, como mudar essa mentalidade também, trazendo mais esse olhar que você já trouxe vários exemplos.
Legal. Para responder essa pergunta, eu acho muito difícil a gente só transitar na área profissional. Porque como indivíduo, a gente não é só profissional, a gente é a nossa vida pessoal também.
Com certeza.
Dentro da vida pessoal, a gente tem problemas, a gente tem angústias, a gente tem frustrações, e isso engloba a vida profissional. Então, eu não sei se eu usaria o termo efetivamente se esconder. Porque qual que é o papel do trabalho na nossa vida? O papel do trabalho é ele render dinheiro para efetivamente a gente realizar os nossos sonhos, realizar as atividades e conseguir ter uma vida relativamente boa, certo? E aí a gente não vai falar efetivamente de condições de salário e tudo mais.
Não é outra questão, né?
E é outra questão. Antigamente a gente tinha uma visão de que o trabalho ele tinha que ser a sua vida. Então, sim, o trabalho, ele tem que te trazer felicidade. Se o trabalho não te traz felicidade, nossa, você está no lugar errado. Hoje, desconstruiu um pouco essa visão no mundo corporativo, mas talvez pessoas que trabalhem com esse lado mais criativo ainda tenham essa visão de que o trabalho precisa me dar a felicidade. E essa visão, ela causa, assim, muita frustração. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade no meu dia a dia. Eu não estou me dando a felicidade que eu espero. Poxa, eu vou me fechar. Que vontade que eu tenho efetivamente de trabalhar e de entregar resultado, sabe? Que vontade? O que vai me motivar no dia a dia se o que eu queria era ser mais feliz e ter essa satisfação por meio do trabalho, eu não consigo. Então, eu acho que tem esse lado de se esconder, talvez, num sentido mais de não estar motivado no dia a dia, talvez por não entender esse quesito, e é algo que realmente nessa geração, com a entrada da geração Z no mercado, tá mudando, né? Não se tem mais tanto esse conceito de que o trabalho é minha vida.
Sim.
O trabalho é um meio para eu viver a minha vida, basicamente. E outra, uma coisa que a gente também não pode deixar de falar é o medo que nós profissionais, como um todo, isso eu englobo realmente todo mundo, tem de perder esse trabalho. Então, poxa, se eu me posicionar, será que vai ser bem aceito? Será que eu vou ser escutado? Será que eu escuto muito isso, gente? Teve uma vez que eu postei um vídeo mais direcionado a denúncias e tudo mais, na verdade foi um stories, e aí eu recebi várias mensagens, nossa, eu denunciei anônimo um assédio e fui demitida em seguida. Então, assim, tem um pouco essa visão também, sabe? Se a gente tem um perfil de pessoa um pouco mais introvertido, ou que está passando por alguma coisa na vida pessoal, ou até uma pessoa que tem mais medo por outros tipos de vivência, qual que é a vontade que a pessoa vai ter de se expor e ter a chance de perder o seu ganha-pão?
Sim.
Entendeu? Porque é complicado você ser recolocado no mercado. Então, até que nível a gente consegue ter esse nível de exposição, até que parte, né, a gente consegue ter esse nível de exposição com toda a confiança de que realmente o meu trabalho, ele vai permanecer aqui, sabe?
Sim.
A não ser que, é claro, você seja um dono de empresa, um empreendedor, ok, beleza. Mas se você é um funcionário, e aí hoje a gente vê também muitas pessoas que são funcionárias, como é que eu falo? Esqueci. Tipo, CLT PJ, que são funcionários informais. Que são funcionários informais, que tem muita empresa que contrata dessa forma. É pior ainda, porque, poxa, se eu sou um PJ, eu vou me posicionar. Eu posso ser desligada amanhã sem nenhum direito, sem nada.
Sim.
E é isso. Como que eu vou lidar com isso, sabe?
Tem.
Exato, porque o CLT ainda tem o seguro de desemprego, ainda tem o valor da rescisão, né, que é pago em cima, as férias. Talvez a pessoa não ganhe nada. Então, voltando efetivamente, né, ao core da pergunta, se escondem, putz, talvez pode se esconder, mas o que que envolve esse se esconder, sabe? É, e como que a gente pode fazer efetivamente para impulsionar estimular, e gerar nas pessoas essa vontade de se mostrar? Uhum. Porque não adianta nada eu falar para vocês, nossa, você tem que se mostrar, você tem que ir lá e fazer e aceitar tudo que tá ao seu redor, se você tem uma liderança que talvez incentive zero. Talvez você tenha uma liderança que incentive zero você, sim, a fazer isso.
Perfeito.
E que te reprima tudo que você faz diferente.
Uhum.
Aí você vai avaliar, o seu perfil é processual ou é um perfil mais de estratégico, de buscar novas coisas. E dentro do processual você pode ser estratégico também, né? Tem esse,
sim,
lado,
sim,
operacional. É, então cabe essa reflexão, sabe? A gente tá realmente... se escondendo, a gente tá desmotivado no nosso dia a dia. Da onde a gente vai tirar essa motivação? Porque, assim, cabe só ao trabalho? Ah, eu tô abrindo muitos gaps, né? Muitos
não,
gaps,
mas não,
muitas,
bom,
muitas
não,
janelinhas, mas
tá,
acho
ótimo,
que é boa a reflexão.
Uhum.
É, e aí, cabe a reflexão de, tá, e o que que vai me fazer motivar no trabalho? Eu dependo de alguém pra me motivar no trabalho? Será que se eu depender só de alguém, eu vou chegar em algum lugar? Eu vou conseguir esse crescimento? Ou é uma determinação e uma motivação que eu preciso ter dentro de mim?
Sim.
E como que eu vou pegar e buscar essa motivação? O que que vai me levar a ter isso, essa vontade, talvez? Se eu não acho de jeito nenhum, poxa, talvez seja a hora de você procurar um novo lugar ou procurar uma nova área, né?
Uhum.
Porque... não é que o trabalho tem que a obrigação de te fazer feliz. Mas também não dá pra viver infeliz
não,
trabalhando,
lógico,
gente.
É muito lógico. Tempo da vida.
É muito
pra
tempo
sofrer
da sua
sempre,
vida.
Né? Pelo amor de Deus.
Exatamente.
É. Não, muito legal.
Eu respondi, fica.
Muito. E acho que você amarrou super bem assim, a reflexão, porque agora no final da sua fala, pra mim fez muito sentido também o começo, que é basicamente a gente não. Cada vez menos vive pelo trabalho, assim.
Sim.
A gente, o trabalho sempre deveria ser um meio,
sim,
né? De qual que é o meu objetivo e o que que eu vou fazer através do trabalho para atingir esse objetivo. E esse objetivo está relacionado também ao que você quer fazer profissionalmente, o que você quer atingir dentro da empresa. Então, tá tudo muito, muito relacionado, assim. E a gente vê que... até existe essa preocupação cada vez maior das lideranças e dos RHs de conseguirem fazer esse equilíbrio, work-life balance, né, que é
o termo do momento,
o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
Que é uma coisa só,
maiores,
no final das contas.
É uma coisa,
exato,
só, é um dos
gente
maiores.
Tinha muita essa visão, né, antes. Aí tinha aquela frase, como é que era? Trabalhe com o que você goste, você nunca precisar trabalhar.
Tá,
gente,
bom.
Eu nunca vi tamanha besteira.
Pra mim é trabalhe com o que você gosta, você nunca vai gostar de nada.
Essa é melhor. Gente, porque trabalho é obrigação. Se você não precisa trabalhar, você é inteiro, ótimo, show.
Sim.
Aí sim, você não tem uma obrigação de gerar dinheiro. Mas mesmo você tendo um cargo executivo dentro de uma empresa, ainda é um trabalho, ainda é um cargo. Você ainda precisa,
sim,
dedicar
o
seu tempo.
Salário, né?
Exato, por maior que seja o salário, por maior que seja algo que você goste, é um trabalho, é uma obrigação.
Uhum.
Então você não vai conseguir, nossa, mil maravilhas o trabalho. Ele vai te trazer frustração também. Porque, gente, tudo na vida vai
tudo
te trazer frustração.
Tudo na vida,
frustração.
Não é só o trabalho. A gente,
exato,
tem que lidar com frustrações o tempo inteiro, né?
Façam terapia.
Façam terapia.
E o recado de hoje é...
Não, mas você, uma coisa assim que é interessante, né? Que a gente faz a pergunta, a gente cria o roteiro e tal. Mas quando a resposta quebra a pergunta, é porque é isso, sabe? Tipo,
uhum,
você fala, né? Responde a pergunta. Você respondeu de um jeito que a pergunta não fez mais sentido, sabe? E eu acho isso legal, porque... foi muito. Exatamente. Então, pra,
sim,
mim foi muito valioso, assim.
Super.
Eu não me vi nesse momento, mas talvez um Guilherme lá atrás precisasse ouvir isso, sabe? Então,
sim,
foi bem legal de ter esse momento. Mas como você acha que a pessoa pode se mostrar, né? A gente tá falando dessa questão de ser uma referência, né? De ter os holofotes, mas sem que essa pessoa pareça convencida,
uhum,
né? Porque tem isso, né? A pessoa que se mostra muito, às vezes a gente pensa, ih, esse daí tá se achando,
sim,
né? Então, existe um passo a passo, um checklist, alguma coisa?
Legal. Uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo, exclusivamente pra quem é do mundo corporativo, mas serve um pouquinho abrangente. Você sempre precisa ter dados do que você está fazendo. Eu achava no começo da minha carreira que as pessoas tinham bola de cristal. Falaram, nossa, como que essa pessoa não tá vendo que eu conversei com tantos candidatos, que eu fiz tantos projetos no meu dia a dia? Não tá, gente. Tá cada um ocupado efetivamente com o que você faz. Então, se você aprende e entende, e olha, gente, eu não sou nada exatas, eu sou muito humanas. Toda a minha carreira é direcionada para humanas. Mas quando a gente entende que, sim, existem muitos dados e muitos indicadores que você precisa ter e contar no seu dia a dia, isso vai facilitar muito a sua entrega efetivamente de valor. Porque aí você vai conseguir ver, ó, a gente saiu daqui e a gente caminhou para aqui. Ou a gente saiu de um lugar bom, nossa, eu entrei e caminhou para cá, meu Deus, o que aconteceu? O que eu preciso mudar efetivamente para entregar algo positivo? Então, eu acho que o primeiro passo é você ter organizado e muito claro na sua cabeça, efetivamente, o que eu entreguei. O que, que eu tinha? Eu gosto muito de storytelling mesmo, sabe? O conceito de qual que era o problema que eu tinha, o que, que eu fiz para resolver e qual foi o resultado final do que eu resolvi. Porque não precisa de 1 milhão de caminhos para se entender isso. Mas você tem que entender.
Uhum.
Da onde eu parti? Tem até aquelas coisas dos três porquês, né?
Uhum.
Que o pessoal fala, mas é basicamente isso. Da onde eu parti, o que, que eu fiz e aonde eu cheguei. E aí, tendo isso estruturado, efetivamente, você começa essa exposição. Putz, pra quem que eu vou expor? Normalmente a gente expõe pra uma pessoa, pra uma liderança sua, né? Não que você não vai expor, por exemplo, pra colegas, mas a gente gosta de expor pra quem efetivamente consegue comprar nossa carreira.
Sim.
Então a gente vai expor pra uma liderança. A forma como você vai marcar, por exemplo, esse encontro, você precisa direcionar, você tem que ir com tudo projetado. Você sabe o que a liderança vai te perguntar? Não, mas você sabe o que você fez. Uhum. E aí, nisso, você vai improvisar. Ai, Nath, mas improvisar é eu falar nada com nada? Não, eu sei todos os passos, eu vou improvisar a minha resposta.
Uhum.
Porque se eu for com algo pronto, do tipo, eu fiz isso, isso e isso, e eu criei todo esse caminho aqui, e a pessoa me perguntar, ah, mas e essa vírgula que você não colocou? Eu vou ficar toda confusa na minha cabeça. Então, eu tenho que entender efetivamente todos os processos e já imaginar na minha cabeça, putz, essa pessoa tem tal perfil. O que, uhum, que será que ela vai me perguntar? Nossa, esse gestor, ele normalmente ele vai para um lado, sei lá, mais de ambiente do colaborador. Nossa, então, acho que eu já vou estudar mais sobre o ambiente do colaborador para me expor. E aí, dentro disso, você vai expondo aos poucos, né, para as pessoas. Realmente, é muito bom ter o holofote, só que a gente tem que ter o holofote da pessoa certa, como a gente falou anterior. Então, se eu chegar numa sala com várias pessoas diversas e mostrar isso daqui, um projeto que eu criei, simplesmente jogar na tela, putz, talvez a valia que era para ter não faça sentido para as pessoas.
Sim.
E aí, você queimou toda uma cadeia de, talvez, aceitação e aprovação do seu projeto, ou até mesmo de uma busca por promoção que você possa estar tendo, porque você expôs da forma errada. Então, sempre vai em uma linha de exposição para lideranças perto de você, pessoas que efetivamente podem comprar ideias, né? Às vezes, um consultor, uma BP que não é necessariamente uma liderança, mas que é um cargo que tem certa responsabilidade, né? E certa também maturidade para isso. Se você não tá se sentindo confiante ainda, expõe para um colega, talvez com mais experiência que você, e fala, o que você acha? Será que eu mudo alguma coisa no meu discurso e tudo mais? Só que você precisa ir, porque ninguém tem bola de cristal. Então, se você não falar para as pessoas não vão saber. Elas não vão, ai, eu olhei aqui no meu caldeirão de informações,
por acaso, né?
O que cada um tá fazendo, e aí dentro disso, nossa, esse projeto é muito bom que o Gui fez, vou pegar. Não,
sim,
as pessoas não sabem, então você precisa falar, só que você tem que falar no ponto certo, você tem que falar do jeito certo e com a pessoa certa. Porque também você não pode chegar, ai, nossa, tive uma ideia muito boa, eu vou falar diretamente com o vice-presidente. Gente,
calma.
Já começa que o tempo ali é limitado.
Exato,
né?
Sabe? Primeira coisa que ele vai te perguntar, você validou? Não validei, não conversei com ninguém ainda. Fala, pô, então não tem nada que eu consiga fazer. Primeiro você volta, você valida com todo mundo, você precisa validar, e aí a gente continua a conversa, né? Então, saiba o timing, se exponha, mas para as pessoas certas e no momento certo. Porque se você faz antes, você não vai ter aprovação. E se você faz muito tempo depois, já passou.
Já passou.
Entendeu? Sim. Então, já foi. E já foi, você vai ficar, às vezes, tentando voltar em algo que já foi. fica cansativo, fica chato, fica parecendo até que você não desvincula uma ideia que você teve anteriormente pro seu dia a dia de trabalho, né? Então pode ser até, dependendo da pessoa, algo que não seja muito aceitável, né?
Sim, então,
perfeito. Muito bom. Eu achei muito legal que você conectou o improviso, de certa maneira, a criatividade também, né? Que foi uma coisa que a gente falou antes. Porque às vezes a gente se planeja pra falar um negócio e é isso que você fala, a pessoa pergunta um negócio que, putz, fudeu, né? Agora,
que eu vou falar?
Por essa eu não esperava. Então, o improviso é uma habilidade que é muito boa, claro que você tem que ter conhecimento do que você tá falando, né? Pra você poder improvisar certo. Mas o improviso é uma baita habilidade que o profissional precisa ter, né?
Sim, sim. Agradeço ao Narizes de Plantão por me ensinar a improvisar com palhaço.
Inclusive numa entrevista de emprego, né? A gente tá falando de projetos, mas numa entrevista de emprego também, assim, improviso.
Entrevista de emprego é por improviso. Uma vez eu falei isso numa live, e eu tava fazendo uma live com uma outra moça, que é uma fofa, super referência na área de RH e tudo mais. E eu falei isso, ela falou, mas tentando contorcer, e eu falei, não, entrevista é improviso sim. E você só consegue improvisar se você sabe. Então, uma dica, gente, de improviso pra vocês. Algo que a gente vai facilitar aqui, porque as pessoas devem estar, mas como que eu faço isso no meu dia a dia? É, começa a aceitar as coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, por exemplo, peguei uma caneta, a caneta caiu. Uma coisa é eu falar, puta, a caneta caiu, ai que inferno, deixa eu pegar a caneta e tudo mais. Outra coisa é aceitar, tá, a caneta caiu. Que tipo de discurso eu poderia ter em cima da caneta? O que, que eu posso gerar em cima da caneta caiu? Porque ela caiu, é um fato. Eu não vou ignorar. Se eu derrubar esse café aqui agora, eu não vou ignorar que esse café caiu e continuar conversando com vocês. Uhum. Eu preciso improvisar em cima do café que caiu. E isso é aceitar o sim que as pessoas me dão. Então, a gente está conversando aqui. Falei sobre improviso. Vocês deram sim para o improviso, para falar sobre improviso. Vocês deram sim para falar sobre criatividade. Então, isso é saber efetivamente improvisar com os sims que você recebe. Porque, por exemplo, vocês poderiam simplesmente falar, ah, não, legal, Nath, mas voltando aqui, vamos puxar outra conversa e ir para outro lado. Uhum. Então, a gente precisa falar sim. E é difícil, é chato. Porque você se desafia, você fala, ah, eu não quero falar assim pra isso.
Sai um pouco da zona de conforto.
É, porque, vou dar um exemplo de hospital. Às vezes a gente ia pra um quarto de visitar um quarto de hospital, e aí a gente ia os palhaços, né? Nossa, um jogo completamente estruturado, a criança vai lá, vai brincar com a gente e tudo mais. A gente entrava no quarto, era uma senhora idosa.
Nossa.
E aí você falava assim, putz. Esse jogo não cabe. Mas no momento que entrou no quarto, ela falou, ai, que palhacinhos lindos, olha, forma um casal. Eu já tenho um sim, um casal.
Uhum.
Porque...
aí vai ser ali...
que... ali, os palhaços formaram um casal. Uhum. Entendeu? Então, que sim que você vai receber, que você vai escutar, vai dar, na verdade, né? Que sim você vai dar no seu dia a dia profissional, que vai te permitir improvisar dentro disso.
Muito legal. Nossa, muito bom, Nath. E aí, eu acho que conecta muito também com... acho que isso que você falou faz muito sentido, né? De ir fazendo essas escolhas e aí depois como que você conta essas escolhas, né? E tem a ver com que você, um ponto que você trouxe lá no começo de storytelling. Legal. Acho que toda vez que a gente recebe dúvidas como o GUP, né? Sobre entrevista de emprego, sobre como fazer meu currículo e etc. A principal dica que todo mundo dá é saiba contar a sua história. O seu currículo, a sua resposta numa entrevista tem que ter um começo, meio e fim, tem que mostrar resultados, você tem que saber contar por que, que você fez aquilo, ou se você, por que, que deu certo, ou se não deu certo, por que, que deu certo e reconhecer os seus erros também, assim, eu acho que tudo isso tem muito a ver com o que você tá falando, né, de reconhecer o que tá acontecendo, pensar naquilo que tá acontecendo, como que você... vai escolher fazer as coisas, escolher contar isso depois. É essa atenção que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, né?
Total. Inclusive, quando eu tava buscando um estágio, nossa, a minha história não mudou. Mas mudou a forma como eu tava contando
Super.
A minha história.
Uhum.
Porque era o mesmo processo, assim. Sim. Eu não tinha muitas vivências diferentes. Eu fazia a mesma coisa, de 7 meses antes e 7 meses depois.
Uhum.
Só que a forma como você conta... e o que você dá ênfase no que você conta importa.
Com
né? Porque eu posso dar ênfase a uma coisa que talvez não vai fazer nenhum sentido pra vocês. E aí é a mesma coisa, de chega, eu vejo vários memes, gente, adoro ver meme de RH. E aí a pessoa, ai, porque me conta sua história. Você não lê meu currículo? Cara, quando você chega na entrevista, seu currículo já era, já passou. Eu já vi uns vídeos de pessoa falando, mas é de vídeo, sabe? Não sei se, eu nunca escutei, na verdade, mas eu já vi um, conforme meu currículo, e aí você fica, mas eu não quero, seu currículo já foi.
Sim.
Seu currículo serviu. Currículo,
beleza.
Exato, agora seu currículo serviu pra você ser selecionado pra essa entrevista. Agora é diferente, se você se apegar em ler seu currículo, vai primeiro que a gente vai perceber, não vai ficar algo natural. E segundo, que você não vai conseguir dar ênfase efetivamente no que você quer. Porque no seu currículo, normalmente, você direciona pra vaga, mas você coloca muito mais coisa do que você vai falar em uma entrevista, né?
Sim.
Quem é da área comercial consegue falar isso muito bem. Eles pegam uma coisa sua, eu trabalhei muito com a área comercial, uma referência sua e eles vão lá descascando essa referência que você fala, gente, como que eles estão me prendendo nessa conversa há 3 horas? Porque eles sabem muito bem improvisar em cima de um objetivo pra também... entendendo o que a pessoa quer escutar, né?
Sim.
Porque tem isso. Putz, posso ser uma pessoa completamente desorganizada. Aí eu preciso ir para uma vaga que exige um pouco mais de organização no meu dia a dia. Eu não vou chegar e falar que um defeito meu é a desorganização, mas eu também não vou falar que uma qualidade é a organização. Porque eu não vou estar mentindo efetivamente, mas eu não posso falar que o que eu sou erradaça é algo que a pessoa quer escutar. Uhum. Porque aí eu não vou ser por uma coisinha que talvez... Exato, porque aí uma habilidadezinha que você consegue arrumar em, sei lá, um Trello da vida, em um sistema, você perdeu a oportunidade que você tanto queria.
Sim.
Então tem que ler a vaga. Gente, tem que ler, leiam o descritivo da vaga.
Tudo
eu quero reforçar, tá bom? Porque as pessoas não leem o descritivo das vagas.
Certo,
e até
não.
De próprio RH, que a gente até teve uma posição recentemente que tava lá, híbrida, aí vinha gente de inscrição de todo o Brasil, você fala, gente, você não, a pessoa não lê o descritivo. Ou fala, não, mas eu não tenho isso, eu acho que tudo bem, eu vou me candidatar, vai que a pessoa vê meu currículo e me considera.
Sim.
Não vai te considerar, porque não, é um momento, que é um critério, exato.
Sim.
E é um momento, você precisa daquilo.
Total.
Ah, eu vou lembrar quando eu tiver uma vaga daqui sei lá quanto tempo que a pessoa
vai... Já, com tanto de currículo.
E você ficou lá fazendo teste, fazendo 300 mil coisas.
Só perdeu tempo.
Que não tinha um porquê, né?
Sim, faz muito sentido. Nath, muito bom. Adorei a conversa. Muito muitos insights muito legais. Obrigada mais uma vez por ter participado do RH Sem Filtros. Antes da gente encerrar... um espaço aberto aqui para você trazer mais algum recado, falar alguma coisa para quem está ouvindo e vendo a gente.
Bom, eu gostei muito de participar dessa conversa com vocês. Falar sobre trabalho para mim é muito importante, porque a gente tende a ignorar o trabalho no nosso dia a dia e talvez a importância que ele tem na nossa vida. E aí a gente vê tantos casos de burnout, tantos casos de estresse no dia a dia, tantas pessoas que têm limitação de sono, que chega final de semana, já começa a ficar ansioso porque vai trabalhar na segunda-feira, ou até mesmo exaustão, tantas coisas erradas dentro das nossas legislações e tudo mais. Então, falem sobre trabalho com as pessoas. E falem sobre o trabalho tentando entender efetivamente o trabalho, né? Porque é muito mais fácil a gente só reclamar, só falar, nossa, a minha liderança é horrível. Minha liderança não escuta nada. Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, porque o errado é sempre o outro. E quando a gente fala de trabalho, em alguns momentos a gente precisa ser criterioso. Trazer até o termo, né, do accountability. O que é responsabilidade minha? Porque mesmo estando, talvez, em um trabalho que não é tão legal, tem uma responsabilidade minha de se permanecer lá. O que está me mantendo? É o tempo que eu não tenho para buscar alguma outra coisa? Talvez a pessoa não muda o jeito de falar, mas se eu mudar o jeito de responder, será que efetivamente vai gerar um resultado? Então, assim, pensem em trabalho no seu dia a dia e nas coisas que te incomodam, também se colocando um pouco na responsabilidade, como ser para melhorar isso. Saiba se portar como um profissional e entender também as suas coisas, em que momento isso foi desrespeitoso, talvez eu estava mais sensível nesse dia, ou talvez realmente, nossa, não, foi ruim, a gente precisa tomar uma providência sobre isso, né? Para você também não estragar ou deixar passar algo da sua carreira por conta de uma coisa que você viu que viralizou e deu certo com outra pessoa, né? E será que deu certo mesmo, né? Vamos voltar que as redes sociais expõem coisa que
tem
de um jeito diferente.
Tão real, né?
Então é basicamente isso. Agradeço quem escutou até aqui. Se vocês gostaram do que eu falei ou do meu tipo de conteúdo, já podem me seguir nas redes, tá bom?
Boa.
É Nath Cris em todas as redes e Natália Nascimento no LinkedIn. Tô começando a postar mais por lá, então também fiquem de olho lá. E é Nath Cris com dois As.
Maravilhosa. Vamos Muito deixar obrigado, os arrobas Nath. Aqui na descrição. Obrigada mais uma vez, Nath.
Obrigada.
E até a próxima para quem ouviu a gente.
Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.